tiveram-no através do mecanismo ibérico, e eu fico muito satisfeito de finalmente o PSD agora concluir que o mecanismo ibérico afinal é um mecanismo bom, que afinal apoia as empresas, que afinal protege o país, que afinal permitiu diminuir os custos, e não disseram, e deixaram de dizer as mentiras que andaram meses a fio a dizer sobre o mecanismo ibérico. É pena não o dizerem publicamente depois da vergonha que fizeram e das acusações que me dirigiram sobre o mecanismo ibérico. Mas enfim. O Governo, tanto quanto creio, ainda não recebeu, ou se recebeu, eu pelo menos ainda não recebi, o relatório final da Comissão que apreciou o currículo e as prestações dos três candidatos que o Governo apresentou. Três nomes de elevadíssimo perfil, cada um com o seu perfil, próprio. Relativamente à questão que me coloca, nós tivemos o cuidado de verificar se havia qualquer tipo de incompatibilidade e verificámos que não havia qualquer tipo de incompatibilidade. E não há qualquer tipo de incompatibilidade, em primeiro lugar, porque os juízes do Tribunal de Contas Europeu julgam as contas da União Europeia e não as contas de cada um dos Estados, o que aconteceria, por exemplo, se fosse juiz no Tribunal de Contas português, em primeiro lugar. Em segundo lugar, porque também tive o cuidado de verificar que a maioria dos juízes do Tribunal de Contas Europeu tem, aliás, currículos de ex-parlamentares ou ex-membros dos governos dos respectivos países. Relativamente à questão dos empréstimos do PRR, Sr. Deputado, o país, e em particular o PSD, andou, aliás, aqui vários anos a dizer que o enorme problema que era, o enorme risco que era, termos a acumulação de fundos entre a conclusão da execução do PT 2020, que vai ser concluído, bem executado até o final deste ano, o arranque do PT 2030 e ainda o PRR. Andaram anos a dizer que era uma coisa horrível que ia acontecer ao país, ter tantos fundos disponíveis, como é que íamos capazes de executar essas verbas e de executar bem essas verbas. O país e o Governo teve sempre uma atitude prudente. Nós aceitámos a totalidade das verbas que vêm como subvenção, começámos por recorrer a uma dimensão limitada da dimensão empréstimos, porque o país tem um elevado nível de endividamento e está a fazer um grande esforço para reduzir o seu nível de endividamento. E no atual, nesta reprogramação, entre o aumento da dotação das subvenções e o recurso ao empréstimo, a verdade é que o PRR, que tinha uma dotação inicial de 16 mil milhões de euros, passou para uma dotação de 22 mil milhões de euros. Porquê é que não utilizámos os 8 mil milhões de euros de empréstimo que estavam disponíveis? Primeira razão, porque, ao contrário do que diz, as condições daquele empréstimo não são relativamente muito mais favoráveis do que as atuais condições de financiamento da República. Felizmente, a República hoje tem boas condições de financiamento, ou melhores condições de financiamento, e, portanto, as condições de financiamento que tem não são significativamente melhores do que aquelas oferecidas por estes empréstimos. Segundo lugar, estes empréstimos colocavam-nos um ónus muito, muito efetivo. É que exigiam que todas as verbas fossem executadas até às 24 horas do dia 31 de dezembro de 2026. Caso contrário, perdíamos as verbas. Ora, estamos neste momento, no último trimestre de 2023. Não nos pareceu realista a possibilidade de assumir novos compromissos de execução a tempo e horas, nesse volume de 18 mil milhões de euros. E, portanto, o que decidimos fazer foi alargar o montante do PRR para níveis que asseguram um financiamento adequado à boa execução, que, juntamente com o PT 2030, é um volume de investimento que o país nunca teve, e, se for necessário e estiverem maduros novos projetos, nós temos nós próprias condições de os financiar, ou por verbas do Orçamento de Estado diretamente, ou por recurso à emissão de dívida, se assim for necessária, porque esses empréstimos também não são outra coisa, senão dívida. Agora, não havia nenhuma razão para estar a aumentar a nossa dívida com aquelas condições de empréstimo, e sem garantia efetiva da sua utilização no prazo muito apertado que temos para executar o PRR. Mas vejo com muita satisfação que o PSD não só passou a ser também defensor da descida do IRS e não só do IRC, que passou a reconhecer que o mecanismo ibérico tem sido um mecanismo muito positivo para a economia portuguesa, para o conjunto do país e em especial para as empresas portuguesas, como também passou a ser um partido que acha que o PRR é bom e que até devíamos executar mais do que aquilo que temos previsto para executar. Olha,
muito obrigado.
Este PSD está quase a convencer-me, Sr. Deputado.
Passamos ao tempo disponível para a bancada do Chega e dou a palavra ao Sr. Deputado Bruno Nunes.
Muito obrigado, Sr. Presidente de algumas bancadas, Sr. Primeiro-Ministro, Sra. Ministra, Srs. E Srs. Deputados. Sr. Primeiro-Ministro, vamos fazer de conta, até porque o Sr. Primeiro-Ministro acha que não tem que responder quando os decibéis são altos, vamos fazer de conta que estamos aqui, não vou dizer só os dois porque ficaria estranho, os três, eu, o Sr. Primeiro-Ministro e a Sra. Ministra dos Assuntos Parlamentares. E gostava de lhe fazer algumas perguntas em concreto, num tom de moderado, aquele tom que eventualmente considera que podemos discutir olhos nos olhos. As agendas do Conselho Europeu são constantemente a mesma. Vai alterando, pois, a Ucrânia agora com Israel, mas os assuntos não se resolvem. E um deles que achei interessante é que até agora ainda não foi focado uma única vez a questão da imigração. Não se falou, como se não tivesse na agenda, mesmo apesar de em França 6 aeroportos estarem a ser evacuados com ameaças terroristas, apesar de Itália estar a ferro e fogo, inclusive com uma ameaça à democracia, a tentarem processar um ministro por exercer as funções de ministro, Matteo Salvini, depois de termos Bruxelas com um ataque nos últimos dias terrorista, mas não falamos de absolutamente nada acerca deste aspecto. E o Partido Socialista, nestas questões, diz sempre porque precisamos de imigrantes, porque somos um país que sempre colocou emigrantes e que sempre teve gente aí para fora e por isso precisamos. Não, o que precisamos na realidade é de reconhecimento salarial àqueles que trabalham e não permitir dumping salarial àqueles que Vossas Excelências querem importar como os novos escravos portugueses. Não sei se estou a falar num tom que consigo entender. Possivelmente, creio que sim, dado ao facto de estarem a falar de uma forma tão calma. Sr. Primeiro-Ministro, entretanto, das últimas discussões que tivemos e debate que tivemos, o senhor até se exaltou aqui, levantou o tom nessa altura e gritou bastante, a dizer, estou a falar consigo, estou a falar consigo. E nessa altura foi o senhor que gritou. Quando falámos da situação da Cplp, e em relação à questão da Cplp, parece que entretanto nós tínhamos razão. Queria-lhe deixar duas perguntas muito concretas. Em relação à Cplp, e pegando agora nesta questão das migrações e dos imigrantes, está o senhor disposto a proteger aqueles que retornaram e que foram os retornados, já que estamos para apoiar quem vem da Cplp, e como o senhor criou há uns anos atrás um grupo de trabalho de compensação aos retornados, está disposto hoje em dia a voltar a falar sobre esse assunto? E a última pergunta, acha ou não que esta questão da imigração e da política de portas abertas por parte do Partido Socialista deveria ser objeto de referendo e serem os portugueses a decidir quem querem dentro de sua casa e não os senhores porque não foram mandatados para isso?
Tem agora a palavra o Sr. Deputado Diogo Pacheco de Amorim.
Muito obrigado, Sr. Presidente de algumas bancadas, Sr. Primeiro-Ministro, senhoras e senhores deputados. Revoltante este exercício de amálgama a que temos assistido na sequência das barbaridades cometidas pelo Hamas no território de Israel. E revoltante porque, passadas duas ou três horas sobre essas barbaridades, já assistíamos à relativização da selvageria, quando não mesmo à sua desculpabilização. Isto lá fora, como cá dentro, e mesmo cá dentro desta casa. Esta é uma nota de profundo repúdio pelos malabarismos dialéticos e pelas falsas simetrias a que temos vindo a assistir. E ainda há pouco e ainda há pouco o ouvimos aqui. Mas essa amálgama já de si inaceitável, menos ainda se justifica, pois que parte de uma confusão propositada entre o povo palestiniano e o Hamas, que supostamente o representaria. E digo supostamente porque aqui há que saber isto. O Hamas ganhou, de facto, eleições em 2006. Mas foram as primeiras e as últimas. Porque, como sempre acontece com os partidos totalitários, as primeiras eleições que ganham são sempre as últimas que se realizam. Foi assim que os mandatos ganhos em 2006 e caducaram em 2009 ilegitimamente se prolongaram, porque posteriores eleições foram sendo adiadas. O último adiamento data de 2021, curiosamente por um decreto presidencial. Isto é espantoso. Ou seja, o Hamas exerce uma ditadura e uma ditadura feroz sobre o povo palestiniano. Esta é a verdade. E daqui a pergunta... que lhe queria deixar, Sr. Primeiro-Ministro. Para quando a União Europeia a exigir, para princípio de qualquer conversa com ou sobre o Hamas, que estas eleições eternamente adiadas finalmente se realizem sob rigorosamente controle de entidades internacionais credíveis? A União Europeia vai continuar a permitir que o povo palestiniano continue a ser mantido como um mero escudo humano de um grupo terrorista islâmico, sem que este povo possa ter uma palavra a dizer sobre o que quer, se quer ou não quer continuar a proteger com as suas vidas e bens, as vidas e bens de uma quadrilha de fanáticos? Esta é a pergunta, Sr. Primeiro-Ministro. Muito obrigado.
Tem agora a palavra o Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Srs. Deputados. Sr. Deputado, o tema da imigração é recorrentemente tratado no Conselho Europeu. Foi, aliás, insistentemente tratado logo no início, das minhas funções, quando vimos a crise migratória de 2015. Depois, ciclicamente, é um tema que regressa ao Conselho, designadamente, durante a nossa presidência, com muita insistência, para podermos tentar desbloquear o Pacto para as Migrações e em outras situações, e ainda muito recentemente, onde um debate promovido pela atual Primeira-Ministra italiana no Conselho Europeu. Não posso estar mais de acordo que é fundamental combater o dumping social e a melhor forma de o fazer é assegurar canais legais de migração e assegurar igualdade de direitos a todos aqueles que trabalham em Portugal. Por fim, e quanto à CPLP, o Sr. Deputado Diogo Pacheco de Amorim, pois, poderá ajudá-lo a compreender a relação única que Portugal mantém e deve manter com os países do âmbito da lusofonia. É por isso que tem um acordo de mobilidade no âmbito da CPLP que complementa a dimensão política, a dimensão económica e cria um pilar de cidadania que é fundamental no nome da CPLP, de lhe garantir liberdade de circulação, de reconhecimento mútuo de formações, de reconhecimento mútuo da titularidade de direitos em matéria de prestação social. São um conjunto de critérios de direitos que são absolutamente fundamentais para reforçar este espaço da lusofonia, que é um dos maiores ativos estratégicos de que o país dispõe. E é precisamente por isso, Sr. Deputado, que o acordo de mobilidade da CPLP foi votado aqui na Assembleia da República. Eu até pensava que por unanimidade, mas pelo menos por uma esmagadora maioria de pessoas que percebem bem qual é a relação que Portugal tem e deve manter com a CPLP. Sr. Deputado Diogo Pacheco de Amorim, não posso estar mais de acordo consigo quanto à natureza terrorista e antidemocrática do Hamas e da necessidade de, na faixa de Gaza, se realizarem eleições livres, periódicas e reconhecidas pela comunidade internacional. Muito obrigado, Sr.
Muito obrigado. Para intervir pela Iniciativa Liberal, tem agora a palavra o Sr. Deputado Bernardo Blanco.